essa história eu acho que eu vou contar pra todo mundo que vier no
conta
podcast.
Conta aí, cara, conta aí, conta a história.
O dia que a gente ficou falando, ai, preto. E aí, durante o podcast, a gente criou um filme que o Wesley Snipes, ele fazia um reitor de uma cadeia, assim. E aí... falou, que nome que ele... Que nome, qual que é o nome dele? Aí o John falou assim, o nome dele é Cesar Black. E o Rafa falou, porra, que nome engraçado, beleza, né? Parece o nome de ex-Big Brother, sabe? E assim, a gente, beleza. E aí depois de um mês ele... Oh, eu descobri que Cesar Black é o nome de um cara que saiu do Big Brother.
Foda, né?
Cara, ele ficou muitas semanas ouvindo a gente falar, ai, preto, e não entendendo.
Sem saber do porquê, né?
Eu falei assim, cara, deve ser de alguma música que eu não escuto, que eu não gosto e tal.
Mas é.
É de fato,
exatamente isso.
Vou começar perguntando pra vocês então, PJ, JP, qual é o filme favorito do Nicolas Cage de vocês?
Eu acho que o meu filme favorito do Nicolas Cage é A Outra Face. Que é aquele famoso filme que é uma loucura foda, que o Nicolas Cage troca de rosto com o John Travolta, dirigido pelo John Woo, e muita bala, chute e coração.
E pombo, né?
E pombo.
Em slow motion.
Qual que é o nome do aquele do Nicolas Cage, que ele é feiticeiro?
Aprendiz de Feiticeiro.
Esse é um clássico.
PJ, fala aí, qual é o teu?
O meu, cara, é O Senhor das Armas.
Ah, 2005. Das Armas é bem
excelente filme.
Teve um que riscou aí. Eu acho que o JP também ficou abalado emocionalmente quando a gente assistiu Pig.
Pig é bom.
É, o Pig é o meu.
Que é um negócio assim, fora do comum. É inclusive o filme favorito dele.
Ah, não sabia. Eu gosto muito de Mandy, do Pig.
Bom.
E do... Eu gosto do Bad Lieutenant.
Aí? Eu detesto esse.
Meu filme favorito, cara, tem que ser A Lenda do Tesouro Perdido, cara.
Tem que ser? Tem que ser,
porque esse filme, ele é perfeito, cara. Ele é uma maçaroca. As coisas simplesmente dá certo, sabe?
E o Rapaz de Azul, Silva.
O Rapaz de Azul, Esse é em segundo lugar, assim, muito próximo. Assim, mas sem brincadeira, eu gosto muito do Tesouro Perdido, hein? E gosto bastante de Mandy também. Falaram do Mandy... Eu acho
realmente
que
é irado.
Corre o risco de ser uma coisa meio, né, aquela coisa que quem é fã de verdade, quem é true de verdade, fala que é um filme ruim, mas a verdade é que eu acho muito divertido essa premissa de uns seres infernais tomando porrada do Nicolas Cage.
Eu não acho que ele é considerado um filme ruim, não, cara.
Não, mas é incrível. Pô, o melhor clipe de metal que já existe.
Ele é bem zaço, foda. Cara, ele é uma capa de metal em movimento.
Baita filme.
Jonathan, qual que é o teu filme favorito do Nicolas Cage, pô?
Gosto muito de Motoqueiro Fantasma. Acho que tem um charme, aquele motoqueiro fantasma da caveira pegando fogo, meio corcunda, meio atuando meio mal, assim, eu gosto. E gosto muito do Vidente. Acho que ele usa muito bem essa coisa de ver o futuro, assim, de se dividir em várias
possibilidades. Você tá zoando, né? Porra, Jonathan, não é possível.
Não, que zoando, cara. Eu tô falando sério, você tá falando de filme aqui, não tá?
Pô, é o audiovisual, né?
De cinema, né? Cinema.
A última vez que eu chequei...
a última vez que eu vi aqui, a gente tá falando da Sétima Arte. Eu acho que o Vidente é muito foda, pô. Ele trabalha muito bem com esse lance de... Ah, tô vendo o futuro, esse aqui é o presente ou o futuro, não sei, acho.
O Vidente tem o cabelo narrativo também, né, que faz muita parte da história ali, o cabelo dele.
É, o cabelo narrativo, exato.
É o conceito fantástico de careca cabeludo, né, cara?
Ele é
o Ying e o Yang do cabelo, é careca e cabeludo, é o cabelo de Schrödinger, né, tipo, tem, não tem.
Acho que o Motoqueiro Fantasma 2, ele tá muito mais assim, é muito mais triste, né, tá, tipo, um calveludo raiz, assim.
Calveludo, boa.
Eu gosto mais do Motoqueiro Fantasma 2 do que do 1. Eu acho que ele tem uma direção com mais personalidade, porque a galera já tava meio que desistindo, meio que foda-se essa...
É um enorme foda-se.
E aí os caras simplesmente botaram os diretores daquele filme Adrenalina.
Porra, com Jason Statham, né?
Nossa, incrível, eu gosto muito dos dois.
Eu gosto muito desse filme.
Que é basicamente o cara que tem crise de ansiedade e fica num rage, né? Assim.
Exatamente. Ele tem que ficar tomando carga de eletricidade pra poder continuar vivo. Loucura, pro coração dele bater, né?
Esse é no 2, né?
Ah, é no 2, é isso, é.
Eu gosto muito do Motoqueiro Fantasma 3, que não existe. Esse 2 aí é...
Vamos Vamos seguir então com o tema principal do programa, já que a gente tá falando de filme de herói já aqui no final. A gente vai fazer o melhor filme do Nicolas Cage agora, né? Que foi um filme que nunca saiu, que é o Superman, dirigido pelo Tim Burton. Esse filme tem muitos detalhes, né? Não sei se vocês já assistiram o documentário sobre ele.
Sim, eu fui obrigado.
Foi obrigado? E ele fala bastante sobre como foi o processo disso. O filme teve, sei lá, quantos roteiristas, né? 4 roteiristas e agora ele vai chegar a 10.
Mas 10 e finais.
E a gente vai finalmente lançar esse filme, exatamente. Sim. Então hoje a gente vai fazer o Superman do Nicolas Cage.
4 roteiristas entediados resolvem chamar seus amigos para juntos criarem filmes que nunca existiram. Essa é a fábrica de filmes.
Essa é a Fábrica de Filmes, o programa onde a gente tenta criar filmes que nunca existiram. Eu sou o Rafa Castro e hoje a gente tem convidados o JP e o PJ do podcast Nicolas.
Perfeitamente.
E eu tô aqui com os meus co-hosts, o Silva João, o Jonathan Marques.
Ai, preto.
E show do Vitinho.
Ai, pardo.
Representatividade importa, isso, né, mano?
Colorismo.
É, só lembrando pra todo mundo que tá ouvindo, que a gente tem agora um e-mail, contato@fabricadefilmes.com, um Instagram, que é @afabricadefilmes, e o Twitter, que é Fábrica de Filmes, e é só o D mesmo, não é DE. E é isso, a gente tem essas redes aí, caso vocês queiram mandar sugestões, elogios e para por aí.
É, nada de crítica, hein? Eu não tô nem aí pra sua crítica construtiva.
É, a gente vai apagar e vai ficar irritado. Não é. Artista tem ego frágil, entendeu? A gente quer ser elogiado. Vai lá no Spotify também, onde você tá ouvindo o podcast. Dá 5 estrelas pra gente. E sabe o que mais? Podia considerar apoiar a gente aí no financiamento coletivo. A gente tem vários. Tem Catarse, tem PicPay, tem Apoia-se. Tá tudo aí na publicação do podcast. E a partir de R$5 você pode apoiar a gente. Você ganha acesso antecipado ao podcast. Podcast extra. E você pode até votar no Odilon de Ouro, que vai ser o nosso Oscar, lá no final do ano. Então, corre lá. Então, para explicar para os nossos convidados como que a gente tem feito aqui para se organizar, para montar esse filme, a gente está dividindo as histórias em 3 atos. Primeiro ato, ele mostra o mundo comum, tem um incidente incitante, acontece alguma coisa que vai motivar a trama, existe a recusa do chamado, que é quando o protagonista se nega a seguir em frente, e um clímax. No ato 2, nossos personagens vão enfrentar obstáculos, tem um plot twist, que é geralmente uma falsa vitória, existe um desastre, um momento de crise e um segundo clímax. E no terceiro ato é um terceiro clímax, tem a resolução da nossa história e a gente finaliza, certo?
Parece complicado, mas é divertido, tá? Vem com a gente.
Exatamente. A gente escolheu a estrutura menos complicada pra se fazer um filme. E aí a gente começa fazendo o quê? Escalando o nosso filme. A gente já tem o nosso papel principal, que é o Nicolas Cage. E aí eu tenho aqui a lista do elenco que tava programado pra fazer o Superman Lives, que era o filme dele. Eu vou ler e a gente decide se a gente mantém ou se a gente substitui esse elenco, beleza?
Fechou. Tranquilo.
Show.
O vilão era o Brainiac, era o Christopher Walken.
Não tem como mudar, tá? Já vamos deixar.
Eu gosto muito do Christopher Walken como Brainiac.
Eu gosto, mas eu queria sugerir de outra volta.
Só pra gente tentar montar de novo aqui.
Pra aproveitar que ele tá parecendo um alien hoje em dia mesmo, né?
Maquiagem já não gasta,
velho. Ele só tá calvo, aí você tá sendo...
Já viram ele sem cabelo nenhum, cara?
Que
ele é o Brainiac inteiro.
Foi o que eu falei. Só que o cara tá careca, ele não parece um alien, gente. Vamos ter cuidado aqui.
Vamos ter empatia aí com os carecas, gente.
Não, eu acho que você pode ir melhor, Jonathan, se você usar o termo nem todo calvo.
É, nem todo calvo parece um alien. Existe esse estereótipo da coisa das artes aí de sempre colocar o vilão como careca. Brainiac, o Darkseid, o Lex Luthor.
Sinestro.
Todo mundo é careca, cara.
Cara, a guerra do Superman é contra os carecas, cara.
É, vidas carecas importam, cara.
O vilão dele, né, a calvície.
E já, eu acho que já tá aí o tema, porque ele ia ter cabelo comprido no papel.
Ia sim, ia ter um mullet.
Ele é cabeludo nesse aí, né? Que assim, a testa é do tamanho do símbolo do peito.
Entradas
dele.
Criminosas.
Então é isso, o vilão dele é calvície, cara. Ele é
calvície. Na verdade, são os calvos, né? Não é, né? É, ele tá lutando contra a calvície.
Não, mas então, ele olha pra um calvo e ele tem muita raiva dele. Tem aquela coisa da psicologia que diz que quando você critica muito o comportamento ou alguma coisa de outra pessoa, na verdade, você tá olhando no espelho, você tá se criticando, sacou? Então... Ah, isso não, serve, a gente já tá acabando com esse filme. Já.
Isso serve até como plot, velho, que a kriptonita pode fazer o cabelo dele cair, tá ligado?
Caraca, olha aí, isso é bom. E eu acho interessante, porque eu esqueci de comentar, não sei se era no Smallville, que tem uma história de que o Lex Luthor fica careca por causa do Super-Homem.
É, no Smallville. Nossa, é absurdo, cara. Eu não...
Dá pra incluir isso aí no meio do filme também.
Mano, olha, o cara virou um mega vilão, assim, que chegou a ser presidente dos Estados Unidos pra fuder com o Superman, tá ligado?
Pô, e se ele tivesse comprado um pote de minoxidil, tava tudo bem, né?
Era sim, só... Sim, pô. Fosse na Turquia...
É, ele tem dinheiro, né? Nem é... Ele ia ficar estranho, ia ficar com um cabelo de tapete.
Não... Eu acho um desserviço a gente colocar um calvo como vilão aqui. Já tem muito calvo...
Ué, a gente pode botar cabelo.
Olha,
no
sabe o que é que eu acho? A gente pode fazer assim, ó. A gente pode usar a coisa da calvície como um plot twist lá do meio do filme, do segundo ato. O personagem de uma hora pra outra puxa a peruca. Faz tempo que a gente não vê grandes tramas em que o personagem puxa a peruca e vira malvado, né? O Superman 78, ele acontece isso.
É, ele tinha isso. É.
Verdade, olha aí,
ó. Dá pra subverter isso aí, ó. A gente faz, no caso, o Brainiac é cabeludaço.
Não, na verdade, não, cara. O Brainiac é careca e ele tira a touca e tem uma cabeleira. Ele é um falso careca.
Não, mas o que eu ia falar era do o Brainiac ser cabeludo e o Super-Homem também. Só que aí no final, no plot twist do segundo ato aí, a gente descobre que o Super-Homem tá de peruca e é por isso que ele odeia o Brainiac. Porque o Brainiac ainda tem cabelo e ele não. Ele já é calvo.
Não, mas o Super-Homem não odeia ninguém, gente. Ele é um herói.
Por que
um
não?
Herói
ele
é um escoteiro. Não vamos mudar a essência do personagem. Você
lembra, cara, quando o Superman era bom? Faz uns 15 anos que o Superman não é bom em nenhuma mídia, assim.
Então, vamos decidir quem vai ser o nosso Brainiac, então.
John Travolta eu acho bom, velho.
Eu acho que o cabelo dele tem que ser feito de fibra ótica, assim, tipo, porque ele é um
robô. Opa!
Né? O John Travolta naquele filme que ele faz um alienígena.
A Reconquista.
A Reconquista.
Porra, é isso. John Travolta da Reconquista.
Mas eu acho que o John Travolta é legal também, porque a gente tem que pensar também como uma questão de marketing. Então fazer um...
É, um reunion.
Revival, né? Um revival da dupla Cage Travolta é interessante, entendeu? Acho que a gente tende a ganhar com o público, que apela pro nostálgico, entende?
E agora vamos pra Lois Lane, então. Tava entre a Sandra Bullock ou a Courtney Cox.
Putz.
Sandra Bullock, pra mim, imprime mais Lois Lane, hein?
Fazer uma perguntinha. O Nicolas Cage que vai fazer Superman é o Nicolas Cage de hoje?
Não, é o Nicolas Cage daquela época. É o Nicolas Cage das fotos que a gente vê desse filme.
Então tá, então...
Courtney Cox, acho que naquela época era boa pra fazer a Lois Lane.
É, eu também acho.
A Lois Lane vai ser de novo só uma boa moça? Porque eu acho isso um problema da Lois Lane.
Vamos fazer ela ruim.
Fazer ela ruim. O Superman já é bom.
Ela só é uma donzela, pô. Nos filmes do Zack Snyder aí, ela fica correndo o tempo inteiro pra lá e pra cá esperando o Superman salvar ela. Só isso que ela faz.
Ó, mas no Batman do Tim Burton, como é que é? A gente tem lá...
É a Vicky Vale.
Kim Basinger.
A Lois Lane, a gente tem algumas versões dela mais babacona, assim. Tipo, em Smallville, assim, ela era mais essa...
Não, Smallville não existe. Esquece esse Smallville.
Nossa. Somebody save me.
Agora, Lex Luthor, eu tenho uma sugestão aqui. Eu queria que fosse o Kelsey Grammer. Sabe quem é? Que fez o Fera do X-Men 3.
O Fera do X-Men 3.
Ah. Porra, mas esse cara de verdade não dá, ele não segura. Ele não segura.
Como que ele não segura?
Ele é mó deputado, bom. Ele tem cara de deputado.
Então, porra, o Lex Luthor foi político, ele foi presidente.
Não, mas ele tem cara de um deputado do PSDB, não do Lex Luthor.
Se for por isso, vamos botar o Stefano Essessian, né?
Porra, tá bom, eu quero. Eu quero o Stefano Essessian, eu fecho.
Ele parece meio que o próprio Geraldo Alckmin, né, cara? Ele parece um pouquinho o Geraldo Alckmin, assim, sei lá.
Stefano Essessian, fechou?
Se você não sei se eu rasparia o cabelo, tem que ver isso.
Cara, com certeza, cara. Com certeza. Stefano
se doa assim?
Eu chutaria Bryan Cranston, cara.
Porra, tá aí.
Fez um careca.
Não era vivo nessa época, não. Não era vivo nessa época, não.
Ele fazia Malcolm in the Middle, né?
Ele era o Malcolm do meio.
Eu tenho um fraco pelo Odilon Wagner. Acho que ele...
Cara, eu sabia que eu ia falar dele também, se a gente não tivesse usado
todos
no Good
Cop. Todo episódio que a gente faz tem o Odilon Wagner em algum lugar.
Quem é o Odilon Wagner? Tô lembrando quem é o Odilon Wagner.
Ele é o vilão de todos os filmes do Didi, né?
Odilon Wagner.
Ah, o Odilon Wagner. Caralho, ele é o Lex Luthor.
Odilon Wagner.
Ele é muito
Lex Luthor brasileiro. Cara. É o Lex Luthor brasileiro.
Vamos de Odilon Wagner, então.
Tá bom, então. Não foi dessa vez que eu consegui escalar o Stefano esse ano.
Quarta-feira que vem a gente grava outro programa, Rafa. Você tenta.
Ó, então vamos pro Jimmy Olsen. Jimmy Olsen tava escalado como Chris Rock.
Então, aí tem que ser o The Rock, que nem eu falei no outro dia, que eu tinha entendido The Rock e eu fiquei imaginando que seria um Jimmy Olsen muito foda. Maior que o Superman, tá ligado?
Eu acho da hora.
Então tá bom, então tá bom. Eu voto no The Rock também. Eu voto no The Rock. Eu voto na confusão.
Com uma câmera pequenininha no pescoço.
O cara com uma Kodak no pescoço, né?
Com uma peruca ruiva.
Sim, é. Sim.
A hierarquia do planeta diário está prestes a mudar, né? Tipo...
Pro ato 1, Mundo Comum, como é que esse filme começa?
Smallville, né?
Vocês sabem onde esse filme começava? Tipo, qual que era o ponto que ia ser retratado, assim?
Sinopse.
Já tinha outro filme antes?
Eu acho que a gente não precisa ter história de origem nesse filme. Eu acho que ele já tá...
Ah, ninguém aguenta mais. Ninguém aguenta mais.
Ele já tá em Metrópolis, já
não
tá...
Não precisa, acho que não precisa.
Já,
tipo,
o Superman já tá estabelecido.
Já vê um dia de trabalho da vida do Clark Kent. Ele saindo, as pessoas... Caralho, tu parece que Superman pra caralho, hein? Já te falaram? Não, nada a ver, e aí ele sai andando e tal, e ele vive na vida dele.
Não, eles falam assim, tem um cara lá no Planeta Diário que parece muito Superman, aí ele, que é isso? Aí ele fala, aquele Jimmy Olsen, mano, só pode ser ele,
ele morre, cara. Tamanho do maluco.
Perfeito, perfeito.
Ele andando com o Jimmy Olsen, comprando um cachorro quente, assim,
e naquela barraquinha
de esquina, e o Jimmy Olsen, tipo, grande pra caralho, ele não cabe no quadro, sabe? Ele é uma pessoa maior do que o Superman.
Legal porque dá pra ser uma piada recorrente no filme, assim, todo mundo achar que o Jimmy Olsen sim, é o grandão, e o Nicolas Cage é o Clark Kent covarde, assim. Aquele...
Pô, e isso pode ser uma estratégia muito melhor pra ele não ser descoberto do que usar um óculos. Sim, porque se você anda o tempo inteiro do lado de um cara gigantesco, ninguém nem repara em você, porque ninguém sabe como é que você é. Pô.
Ele chega num momento que ele joga o óculos fora, fala, foda-se, ninguém olha.
Ele anda de roupa de super-homem do lado do The Rock, né?
Sim, e ninguém percebe que é ele.
Coisa, esse filme, desculpa, Jonathan, te interromper, era baseado na morte do Superman. Então, eu acho que o Superman tem que morrer em algum momento desse filme e voltar.
É, tanto que era na época que saiu o quadrinho e o nome era Superman Lives por causa disso, né? Tipo, a morte do Superman, né? O Superman vive e tal.
Eu acho que é no midpoint que ele morre, mas o que eu ia falar é que, como tem um Brainiac e o Clark Kent é um repórter, né, e tal, eu acho que pode ter uma coisa aí com o ChatGPT, né? O ChatGPT ameaçar o emprego do Clark Kent e meio que ser uma... Por que tá acontecendo? O ChatGPT tá dominando os empregos de geral aí e tal, e meio que esse é o mundo comum. O ChatGPT tá chegando.
E aí, no final, o plot twist vai ser de que o ChatGPT já era o Brainiac.
Eu acho que na virada do segundo ato, já mostra que é o Brainiac, o ChatGPT.
O que eu ia sugerir, dele começar nesse mundo comum, ele tá andando com o Jimmy Olsen, conversando sobre jornalismo e tal.
Sobre como robôs nunca vão ser tão precisos quanto os humanos.
Exatamente, e de repente dá um problema, tem uns meteoros no céu, sei lá, alguma coisa, e aí, obviamente, some Clark Kent, aparece o Superman e vai pro espaço, e ele vai, destrói os meteoros, une o meteoro pra longe, e volta pra Terra pro normal. Só que aí mostra esse meteoro batendo em um negócio que tá dormente, assim, no espaço. E aquela ali é meio que a nave ou a cápsula que o Brainiac tá. E essa cápsula cai na Terra e ela acha a casa do Marcos ChatGPT, que é um inventor do ChatGPT. Mata o
interpretado Marcos, por Marcos Pasquim.
Não, na verdade, interpretado por John Travolta. Aí o Brainiac assume o corpo daquele cara e vira o ChatGPT.
Tipo o MIB, né?
Isso, tipo o MIB.
Tipo MIB.
Qual é o poder do Brainiac? É roubar cidades, né?
Pô, e eu acho que pode ter um ponto de que o Brainiac já foi derrotado por kryptonianos antes. Então ele tem um trauma com isso. E ele descobre que a melhor forma de derrotar o Super-Homem, porque ele descobre quem é o Super-Homem facilmente, que é o Clark Kent e tal.
Não, ele acha que é o Jimmy Olsen também, cara.
Ele tem que achar que é o Jimmy Olsen.
Ele não, ele confunde, mas... É porque eu acho que aí dá pra introduzir o bagulho do ChatGPT. Ele tá querendo realmente, de fato, acabar com o trabalho do Clark Kent. Por isso que ele intensifica o bagulho. Pro Clark Kent ficar desempregado mesmo.
Caralho, meu.
Ele já sabe desde o começo que o Superman trabalha no jornal.
Sim.
Então o Clark Kent é Uber nesse filme.
Pode ser, pode fazer um bico. Porque ser super-herói não dá dinheiro, né?
Não. Esse é mito.
É, e jornalismo também não, gente.
Sinto informar, né, que esse cara é um quebrado fudido.
É meio que ele escolheu duas profissões horríveis, assim.
Exatamente. A gente não introduziu a Lois ainda, né? Eles estão casados, não estão?
Eles têm um relacionamento aberto.
É, um trisal.
E o Jimmy Olsen é a marmita.
É um banquete, viu, amigo?
caras têm que comer pra caralho.
É, não, não, é. É uma marmita de frango e batata doce, né?
É, tá uma questão pro Clark. Pô, você fica com esse cara o tempo todo, o relacionamento é aberto, pode ficar com outras pessoas. Eu sei, amor, mas não sei o quê. Ah, pô, só esse cara, velho. Toda vez, só esse cara.
Cara, eu ia sugerir esse lance do relacionamento aberto, dela ter uma pessoa que ela sai e ela não fala quem é, você não sabe quem é. E no fim das contas, é o Bruce Wayne do Michael Keaton, tá ligado?
Caralho.
Ele aparece.
Aí começa o Batman vs Superman do Tim Burton.
Exato. Começa o Batman vs Superman do Tim Burton.
Lá no final, né? A cena pós-crédito. É.
Exato, exatamente.
Tem muita coisa no mundo comum, hein, tô achando. Acho que...
O mundo tá muito comum.
É, o mundo tá o mundo comum tá maneiro demais. Eu acho que ele jogou... Acho que o incidente de citante, ele perdeu emprego, né, não?
Podia, na verdade, fechar o Planeta Diário. Porque chegou o ChatGPT, chegou o Midjourney.
Ah, então todo mundo perde emprego.
Fudeu com tudo, não precisa nem de
não precisa de fotógrafo, não tem redator.
Pô, então é isso, o Brainiac descobre que o Clark Kent é jornalista e ele resolve acabar com o jornalismo como instituição.
Perfeitamente.
E não vai ter esse lance, então, do Brainiac querer diminuir a cidade, né? Ele vai ficar na dele.
Não, coleciona. Eu acho que ele pode começar... Ah, eu posso criar minhas próprias... Ele fica viciado em criar as realidades dele, né? Tipo, ele cria tudo no Midjourney, no ChatGPT. Ele faz
ele não precisa da realidade.
É, só que aí ele não é mais o suficiente pra ele. Ele quer começar a roubar a cidade do mundo.
Ah, agora ele quer a coisa de verdade.
E se ele diminuir a cidade pra transformar ela em NFT?
Caralho, boa.
Porra, boa, hein? Ei!
Gostei
porra,
muito.
Ele digitaliza, né?
Isso, exatamente.
Ele caralho!
Ele coloca a cidade na blockchain.
Ele diminui, tira uma foto, faz um JPEG e transforma em NFT.
Ele transforma qualquer cidade em NFT, tipo Votorantim, Lindóia. Agora Lindóia é minha nova NFT.
Tubarão Santa Catarina.
Tubarão Santa Catarina.
Que Xeramobim em Ceará.
Xeramobim.
Santa Quitéria, Hidrolândia.
É muito bom.
Farias ele Brito.
Não, ele não bota, né, Gotham City. Não, ele quer... ele tem uma coisa muito específica. Né?
Que Xeramobim será minha. Isso é muito foda. Pro meu
a cidade de Sobral.
É porque Metrópolis, Nova York, já é manjado, pô. Agora é Mauriti? Não,
Sinop, quando Capetinga for cinzas, eu vou deixar você respirar.
Sinop, Malvin,
vocês não têm mais direito sobre a cidade de vocês, né?
Tô imaginando aquele começo do Batman vs Superman, que é o Batman chegando em Metrópolis sendo destruída, né? Ele tá chegando tipo Quixadá, tá sendo diminuída pra virar uma foto pra uma NFC.
Caralho.
Isso é muito bom.
Muito bom, velho.
E aí, o incidente incitante é esse? Ou alguém da vida, né, pessoal do Clark Kent foi prejudicado também por isso, né?
É, o pai dele investiu em NFT pra caralho e perdeu tudo, assim, acho que é.
Perdeu as criptomoedas dele, pô.
Perdeu a criptonita.
O velho tava apostando,
velho. O pai do Clark Kent ganhou muita criptomoeda com Sporting Bet, tá ligado?
Boa, ele fica fazendo aposta em jogo de futebol do Campeonato Brasileiro.
Exatamente.
Numa plataforma do Lex Luthor.
É, Alex Bet.
Alex Bet!
Porque ele tá dando... É cripto, de criptonita. E aí ele... Caraca, esse é que é o negócio.
É a criptonita. Olha aí, te falou junto, que fofo, que momento fofo.
Segura minha mão.
Mas olha só, o pai do Clark Kent fica pobre com isso porque ele teve que investir em NFT pra dar dinheiro pro Clark Kent que estava desempregado.
Filho, o papai vai ter uma boa ideia aqui, viu?
O pai tá garante, ele, pai, não precisa fazer confia. Nada, pô. É,
confia, não é esquema de pirâmide, não é esquema.
O pai tá vendo no grupo do Zap aqui, tô mandando, a gente vai lá dia 8, lá no palácio. Vou no
Jonathan Kent Bolsominho.
Ele vai ficar pedra sobre pedra lá.
Nós vamos lá na frente do quartel, filho. Ô filho, você tem que usar esse poder pra alguma coisa, filho. Você tem que segurar o ladrão, filho.
Filho, entra lá dentro e mija na gaveta do calvo lá.
Vamos prender o Nine.
Caralho, o Lex Luthor deixou de ser o Jeff Bezos e virou o Alexandre de Moraes.
É. Exato, né, cara? O seu Jonathan Kent é um puta do bolsonarista de merda.
Então, essa é a primeira metade do segundo ato.
Tem que enfrentar os obstáculos agora.
Desemprego.
E agora o que o Brainiac faz?
Ah, eu acho que ele começa... Ele vê que o Superman tá tentando impedir o encolhimento das cidades e ele começa a mandar os NFT de macaco pra cima dele.
O Gorila Grote.
NFT de Gorila Grote. Ele personifica os NFT, então são vários NFT de macaco com um boné, com sem boné.
Tapa-olho. O do Neymar.
Com o chapéu de marinheiro. Exato, o NFT do Neymar.
Eu acho que é o seguinte, eu acho que pensando numa lógica aqui, né? Eu acho que o Brainiac tá usando o ChatGPT pra criar novas matérias que façam uma cortina de fumaça pro sumiço das cidades. E o Superman é o único que tá ligado que Criciúma sumiu do nada.
Desapareceu. Onde está Tubarão?
São José do Rio Claro, que do nada...
Caramba, por onde anda a minha amiga Chloe Sullivan, que vivia na cidade de Jijoca de Jericoacoara?
Ela tá presa porque ela fazia parte de um culto de escravidão sexual.
Ela tava com escravas sexuais.
Fazendo tráfico humano.
O Superman campeão de GeoGuessr, né, velho? Ele simplesmente conhece muitos lugares.
Pô, mas faria sentido pro Superman conhecer geograficamente o mundo, pô.
É, faria sentido por quê? Porque ele cara é estrangeiro, não é americano, que americano não sabe geografia.
É verdade.
Mas ele não é americano. Ele não é americano.
Word is, cara, Gatatuba.
Tendo viajado o mundo inteiro, ele realmente... Porra, ia ser perfeito uma história do Superman, que ele bate o olho assim e fala, porra, isso aqui é lá em Pirituba.
Lavras de Mangabeira. Porra, é muito... Vocês estão ligados que a minha meta nesse programa é falar simplesmente todas as cidades do Ceará, sim, né? Assim,
você abriu a lista aí?
Eu tô com elas abertas aqui no Google.
Fala tudo.
A cidade de Acarape.
Pô, a gente tá na metade do filme ainda, dá tempo de falar tudo.
Dá tempo de falar tudo.
Dá tempo. Vai dar tempo.
Tá, eles têm que enfrentar os obstáculos agora e tem que ter uma falsa vitória. Vamos lá.
Eu acho que o primeiro obstáculo é o desemprego, como o Silva falou. Falta ele usar os poderes, né? O Superman até agora é só um...
É um filme do Superman, porra, é.
Então, eu acho que ele começa a usar os poderes a partir do momento que ele vê que Piacatu sumiu. E aí ele fala, caralho, o que que tá acontecendo? E aí ele começa a voar pelo planeta e vê que algumas cidades estão sumindo. Isso aí já é ele usando os poderes.
E isso ele fazendo uma investigação, né?
As cidades estão com opacidade 25, tá ligado?
Exato. O que tem no lugar da cidade?
É, ó, tem que desbloquear alguma coisa aqui. Quando eu recupero a cidade, ela volta.
Eu acho que é nesse momento que ele descobre que o Brainiac tá fazendo alguma coisa. Ele acha a casa do antigo cientista, sei lá, que inventou o ChatGPT, que era o John Travolta.
Isso, Marcos ChatGPT.
Então ele vai lá tomar satisfação, né? Ele detecta um sinal estranho vindo de lá.
E só que aí ele chega lá, ele pode derrotar esse avatar do Brainiac lá.
Perfeito.
Ele mete o pé e tem que aparecer o Lex Luthor ainda, né? Então, quando ele consegue derrotar tudo lá, porque as criptos não estavam armazenadas no HD dele, então o Super-Homem tava de boa.
Tava na blockchain, né?
Tava na blockchain. Aí ele destrói as paradas, só que quando ele destrói tudo e acha que agora o mundo se livrou da inteligência artificial... O Lex Luthor chega com uma equipe de mercenários e resgata o que restou do John Travolta Brainiac e reconstrói ele. Agora ele tá dentro da blockchain, entendeu? E aí é isso, eles começam a trabalhar juntos pra derrotar o Super-Homem.
Cara, esse é praticamente o começo do Superman 64, mano. Aquele famoso pior jogo da história, em que se passa quase inteiro numa simulação.
Cara, não joguei esse jogo.
Se vocês nunca viram Superman 64...
Cara. Não, eu sei qual é o jogo, mas eu não joguei.
Não, cara... Por favor, assista um dia, assim,
gameplays. Sabe uma coisa que eu pensei? Eu já tô pensando aqui lá no final. Nesse meio tempo, o Clark poderia começar a fazer uns freelas pra uma agência alternativa de jornalismo, que no final, na cena pós-crédito, que a Lois Lane vai falar do relacionamento dela, o dono dessa agência é o Bruce Wayne, tá ligado? Tipo, lá no final. Ah, esse aqui é o cara que eu tô ficando. Quem é ele? Ah, ele é seu patrão. Aí aparece o Michael Keaton.
Então,
o Choquei, caralho. Choquei, fala da puta. Choquei,
foi bom.
Porra, é isso. Choquei
Enterprise.
Porra, gostei. Gostei porque dá pra botar, tipo, a Gretchen em algum momento, tá ligado?
Sim,
como enviada da Shoquane.
A Gretchen é a Zatanna, tá ligado?
Dá pra colocar, tipo, os anúncios da cidade no Twitter, tipo, a sirene vermelha, grave.
A festa do pau da bandeira não vai acontecer em Barbalha, porque a cidade desapareceu.
Em Barbalha, exatamente.
Urgente.
Urgente, a cidade de Mulungu não existe mais.
Agora o Bajara está diminuindo.
Habitantes de Capuí não conseguem voltar pra casa.
Pô, pra mim o programa precisa ser só isso.
Podia durar umas horas, assim.
Cara, muito foda, de verdade.
Simplesmente, então... pra onde foi Beberibe?
Nem fodendo.
Onde está Quixeré?
Eu amo esse episódio já, de verdade.
Vamos seguir com o ato 2, vamos seguir com o ato 2. Vamos lá. Tá, ele teve essa falsa vitória, agora ele tá frilando aí no Shockwave e ele tá escrevendo as matérias de Twitter dele, tá cobrindo o Rock the Mountain pelo Shockwave, né, que e aí ele começa, agora tem que ter mais um obstáculo e um desastre pra fazer ele perder as esperanças e entrar em crise. Alguma coisa vai acontecer nesse festival aí que ele tá cobrindo, sei lá, nesse frila dele.
O festival tá sendo realizado em alguma cidade, fala mais uma cidade aí do Nordeste.
De Abaiara.
E aí a cidade começa a desaparecer no meio do festival, e enquanto ele tá cobrindo o festival.
Perfeito. Não, é Rock the Mountain, né? Então tem que ser Serra, hein?
É Palmácia, Palmácia, Palmácia.
Palmácia, Palmácia. Guaramiranga ou Palmácia?
Eu acho que vou de Guaramiranga, eu acho que é bom.
Guaramiranga tem uma fonética que não dá pra pegar.
É muito bom.
Então ele tava cobrindo o festival de jazz e blues.
Jazz e blues que tem Guaramiranga quando é no carnaval.
Porra, que foda.
Então eu acho que é isso. Aí tipo, começa a desaparecer e aí tipo, os guaramiranguenses começam a sumir na frente do Superman. O que tá acontecendo? Ele tira a blusa e voa. E tem uma nave
de cima, né?
É. E aí ele vê que tá sumindo ali. E aí ele vê lá que tem a nave.
Bem no show do Skank, no Rio.
Bem no show do Skank.
Na hora que ia começar a tocar o Bala na Trama.
Aí, aí ficou só o eco.
E aí começa a sumir tudo assim.
Eu acho que ele sobe lá.
Samuel Rosa.
Ele destrói ele tenta destruir a nave, tá? E a nave continua lá, pegando a cidade.
Ih, e às vezes isso era só uma. Um bait.
Uma,
né?
Distração.
Uma distração pra ele fazer uma coisa muito pior, né?
Sim, eu acho que ele tá lá destruindo lá tudo aquele lance. E aí, tipo, beleza, consegui destruir. É, poupei o Samuel Rosa, mas a bateria e a guitarra foram embora, infelizmente. E aí, tipo, ele descobre que vem uma outra notícia no Shockwave, no celular dele, de que Caraguatatuba sumiu. Caralho, ele tá em outro lugar. Eu fui só uma peça do jogo dele.
Ele me usou como um boneco.
Ele me usou como um boneco.
Aí eu vou pra galera.
Eu vejo demais o Nicolas Cage fazendo isso tudo.
Que ótimo, cara.
Tá perfeito.
O filme do Freakazoid de
E agora a gente tá indo pro terceiro ato, é isso?
Qual que é a crise? Qual que é o clímax? Ele só sumiu com mais uma cidade? Isso já tava acontecendo.
O clímax é que a Lois estava na outra cidade, né?
Ah, então tá. É
com
isso.
O homem dela.
É. Toda vez.
Não, Lois. Mas eu acho que ele já diminuiu todas as cidades pequenas. Agora tá indo pras capitais.
Porra. Ele diminuiu algumas cidades com 130 habitantes, assim. Isso. O cara é muito humilde.
Não. Eu acho que o problema maior é que ele vai diminuir Gotham City, que é de onde vem o pagamento dele. Ele não pode deixar essa
Olha aí. Aí ele fica sem emprego de novo. Ué.
E aí, além do problema do pagamento, o Lois Lane tava em Gotham City também. E o Jimmy Olsen também, né?
O Jimmy Olsen até dá uma comemorada. Ele fala, pô, pelo menos esse cara.
Ele acha que ela tá ficando com o Jimmy Olsen, mas ela tá ficando com o Bruce Wayne, entendeu? Ah, é o plot twist do final. Todo mundo sempre acha que é o Jimmy Olsen tudo, que ele é o super-homem, que ele é tudo, sabe?
Que ele come todo mundo, aí ele tá na dele, só.
É, tá só ele dele, tá, ele é mó.
Ele é tímido, ele é tímido.
Eu imagino que ele seja, exatamente, é um cara grandão, só que tímido. É, exato.
Trapalhão, ele bota um óculos e fica atrapalhão, assim.
Não, eu quebrei esse poste sem querer, porque eu esbarrei nele.
Eu não entendi, a gente tá em qual ponto? A gente tá no ponto central, já foi
não,
ponto
central? A gente tá quase chegando no ato, no clímax do terceiro.
Então, que aconteceu o que aí, então? Só pra gente recapitular. Vamos ver se...
O Jonathan foi tomar pra pegar um lanche, voltou agora. Repete tudo aí pra mim.
Tava na cidade de Pindoretama.
Não, ele...
O Brainiac sequestrou a Lois Lane e o Bruce Wayne e o Jimmy Olsen lá, e aí ele fica, ah, meu caralho, que merda. E aí ele pode descobrir, sabe o que? Que a Lois Lane tá grávida.
Caralho. Olha aí, do Bruce Wayne, não dele.
É, não, ele não sabe.
Isso é tirado do próprio filme, né?
É isso, ele acha que é dele. Ele tem esperança de que seja dele.
Apesar de que eles só fizeram sexo uma vez, foi com proteção e faz 3 meses, né?
Ele acha que foi ele. Né? E ele ainda broxou, assim, nem rolou direito.
Ele é kryptoniano, ele não sabe como funciona.
Nós não sabemos como o DNA kryptoniano funciona direito. É.
Exato. Não sabemos se uma camisinha é suficiente pra parar o DNA.
Às vezes passa pela calça jeans e a gente nem percebe.
Às vezes passa quando ele tá dormindo, ela sai.
Peraí, Silvio. Peraí, Silvio.
Noturna,
o que aconteceu de noite? Ai, meu Deus, ai, que vergonha, Lois. Mano, é o pior Superman, cara.
Superman mais perdedor que existe.
Cara. Engraçado, eu estou achando o melhor.
Sim, mais interessante de todos. Ele é um merda.
Todos.
E vocês têm que imaginar isso tudo com a cara do Nicolas Cage.
Sim. Superman finalmente com camadas, né, cara?
Então, sim.
Ele tá ficando careca porque o minoxidil não funciona com ele. Porque ele é um... tem que ter uma coisa muito mais potente.
É verdade. Foi feito pra ser humano o minoxidil.
Foi feito pra ser humano, ele não fica
quando você passa minoxidil, você não pode sair no sol. E ele não pode, porque o poder dele vem do sol.
O sol criar o poder, né?
Ou ele tem poder, ou ele tem cabelo.
É isso.
Uou!
E ele tem que fazer uma escolha, né?
Esse dilema veio no...
Sansão e Dalila.
Não,
pô. É verdade, isso é bíblico, cara.
Então é isso. Então ele vai lá, sequestrou e tal, esse caralho. Aí ele vai lá e bate em todo mundo, é isso?
Não, ele vai lutar ao mesmo tempo com o Brainiac e o Lex Luthor. É 1 contra 2.
É, eles podem fazer uma fusão, né, de repente.
Eu queria trazer uma coisa do roteiro original, que é uma coisa que é muito dita no documentário também, que é que o Superman tem que lutar contra a Aranha Gigante. Exatamente.
Boa. Por favor, é isso.
Boa.
Eu acho que o Lex Luthor vai usar uma armadura de Aranha Gigante.
Pode ser, gosta, hein?
Perfeito.
Uma armadura de NFT de aranha gigante.
Perfeito.
Uma NFT física.
É, NFT física, exatamente.
Que é exatamente o oposto de um NFT.
É só uma armadura, né?
Você não pode falar que é foto, né? Falar que é foto, ele fica puto. Não, é uma NFT física, não é uma foto.
Levei minha NFT pra passear de barco.
Que ele imprimiu em uma impressora 3D.
É isso aí.
Na cidade de Meruoka.
Bem, ele vai atrás, então, dos vilões, ele encontra os dois lá. Eles estão fundidos, não estão? Estão separados?
E eu acho que começa separado e se junta, entendeu?
Segunda forma, né, do boss, né?
É exatamente.
É, a armadura de aranha gigante do Lex Luthor podia ser feita de Brainiac, né? Porque o Brainiac, ele é meio tecno-orgânico.
Sim, ele é um NFTzão,
sim,
né?
Sim. É.
Eu não vejo como o spoiler dá errado, gente.
Eu também não.
Tá maravilhoso até aqui.
E aí, eu acho que é o básico, né? Tipo, ele vai chegar... Que história do filme da DC é isso. Ele vai chegar, vai se juntar, vai aparecer, nossa, que difícil.
E o Super-Homem não morreu, né, gente? A gente não fez ele morrer.
Não, ele vai morrer na batalha, pô. Ele vai morrer.
Morre no final.
É, a gente vai deixar a continuação com o Rafael. A gente tá pensando em franquia aqui, Rafael.
Não, e ele ressuscita sendo pós-crédito.
Pô, o nome do filme é Superman Lives.
A terrinha se mexe. O túmulo se mexe.
É igual o Zack Snyder.
E aí, a Lois Lane tá no túmulo, né?
Com o Bruce Wayne.
E aí chega o Bruce Wayne, né? Exatamente.
É, boa. Eu acho que a gente pode fazer nesse final, na hora que ele vai enfrentar a fusão Lex Luthor e Brainiac, e aí o Lex Luthor revela que a criptomoeda dele é a kriptonita. E que ele tem kriptonita.
E ele veio junto
com tudo verde.
Há muito tempo. Aí ele faz um pix pro Superman e imediatamente fica fraco.
Fica muito fraco. Aí o Superman tá morrendo. Caraca,
R$100 aqui na minha conta.
Ai. Blaze, Sportbet, Blaze.
Ele consegue escutar o pai dele falando assim, filho, criptomoeda tá valendo porra nenhuma agora, caiu tudo, o pai perdeu a fazenda. Aí ele fica forte de novo porque acabou a valia do dinheiro. E ele imediatamente quebra a aranha gigante.
É verdade, a criptonita, nesse caso, só afeta ele se ele acreditar que ela existe.
É, exatamente.
O Superman é a mão invisível do mercado. Ele grita aí, eu sou a mão invisível do mercado.
Não pisa em mim, filha da puta.
Sai, governo!
Oh, inclusive, não sei se a gente já pensou no nome do filme. O nome do filme poderia ser Superman, né? Super-Homem contra a Kryptonita. Só que separado.
Kryptonita, eu acho que sim.
Eu acho que tinha que ser a Superman, a mão invisível do mercado.
Também é bom também.
É, eu também achei
um... É melhor.
Então, Superman contra os tokens não fungíveis.
Então, Superman imposter roubo, né?
Eu gosto de Superman entre a cripto e a moeda.
Porra. Caralho, matou a pau.
Essa eu gosto.
Entre a cripto
e a moeda.
Exatamente. Fechou.
Não, entre Krypton e a moeda.
Porra, fechou.
Ele derrota o Brainiac e o outro lá, mas ele morre também ao mesmo tempo, é isso?
É isso. É.
Porque ele é atingido muitas vezes. O cara faz 3 pix, pô. Aí ele não consegue. Tá ligado? É muito.
O Lex Luthor não tem limite de.
3 pix esgotou a conta, né?
Mas ele consegue devolver. Ele consegue devolver as cidades pros seus lugares e falece, né?
Então, pô, cidade, e seria muito
a cidade
bom.
Chorozinho.
Seria muito bom se a gente vê que. Tô adiantando aqui já, mas o Superman vai morrer por causa do depósito do Pix, da criptomoeda. E aí no final a Lois pega o celular dele e ela abre o aplicativo do banco e fala: caralho, esse dinheiro aqui que caiu, acho que deve ter depositado errado, deixa eu dar estorno. Aí ela dá estorno e aí no final a terrinha mexe.
Não, eu acho que a terrinha mexe, tipo assim, ele tá lá, sendo enterrado, né? Aí chega a Lois abraçada no Bruce Wayne. Aí vocês ouvem só um. E a terra mexendo assim.
Caralho, fechou.
Fechou bem demais.
E no final aparece o Superman retornará. Pronto. Acho que temos, hein? Vamos pro trailer.
Tu começa com a música.
Mas aí, como a gente tá falando muito de Piquet Carneiro, que Xelô e Pereiro, eu acho que Martinópolis e
Granja
e Monsenhor Tabosa, a gente podia fazer o seguinte: fazer uma parada meio tocando essa música, tan, 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 mas também uma zabumbinha, um triângulozinho ali atrás. Sabe, ali uma coisinha, sabe? Uma versão meio
é nação
forró pé de serra.
Né? Na sanfona.
Tá ligado? Uma coisa meio John Williams, mas também meio Valdones, entendeu?
Também meio do C, né?
E se a gente colocar de repente um acústico de Asa Branca, tipo, toca e plim, aí tipo
uma. Nossa! Uma versão triste de Asa Branca, né?
É, em inglês, White Wing.
Uma versão
White Wing.
Orquestrada épica.
Quando olhei a terra.
Porra. Encolhendo.
O caminhão do pai dele passando pela fazenda, assim.
Aí aquelas coisas bem Hollywood, né? A terra ardendo. Pô!
O trailer tem esse. O trailer tem esse contraste aí entre as cidades pequenas do Ceará, como por exemplo.
Chaval.
E a tecnologia das cidades grandes e tal. O trailer é esse contraste, tá? Com a cidade pequena no começo, aí depois, pá, tecnologia.
Aí vai, tecnologia, São Luís do Curu.
Tá, e mostra o meteoro caindo. O meteoro, pá. E aí, o Brenner aqui possuindo o John Travolta. E com dread de fio da ótica. Aí ele abre o olho assim.
Tal qual Avatar de James Cameron.
É, isso. Ele abre o olho assim.
Exato.
Aí começa o Clark Kent falando, Nicolas Cage. Porra, mas isso aí tá acabando, né? Com o emprego de todo mundo, inteligência artificial, não sei o que. Ah, não aguento mais isso, Dimiose. Você tá me ouvindo, Dimiose? Aí ele, o que é aquilo? Aí mostra na televisão, Senador Sá is no more.
Um supercut de várias cidades, assim, Parambu, Redenção, Novo Oriente, Marco, Campos Salles, né?
Exatamente. As que sobraram, que você não conseguiu falar durante o programa.
Santo do Acaraú, Bela Cruz, Paraipaba, Jaguaruana, Jaguaribe, Ubajara, né? Vai um monte assim, né?
E ele fala: se eu ainda tivesse meu emprego de jornalista, eu teria capacidade de investigar esse tipo de coisa. E aí ele volta pra fazenda.
Aí, tom, 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 tom.
E aí o pai fala: eu perdi tudo.
Criptomoeda é uma merda, meu filho.
Aí começa a sanfoninha. Ele vê o pai dele sendo preso na invasão do palácio.
No 8 de março, né? Aparece lá ele. Pai, ali, esses caras é uma mentira, tudo isso aqui é uma mentira! Não, pai! E aí, tipo, é a queda dele ali já, a tristeza.
Sim.
Já.
E aí só fica tudo preto e um off dele falando: eu perguntei a Deus do céu, ai, por que tamanha judiação?
E aí eu acho que vem os cortes de. Voando
porrada, aranha gigante.
caralho, coisa voando pra caralho. E aí depois no final...
NFT de macaco batendo nele.
Sim. Aí no final, tela preta, sobe assim, tipo... O John Travolta subindo assim devagarzinho a cara. E aí ele fala... Eu sou o ChatGPT.
Dezembro, nos cinemas. Jonathan, se você tivesse 20 minutos pra ir ver um filme pra estreia e você tivesse que dizer qual que é o seu arroba muito rápido pra gente encerrar o programa, como é que você faria isso?
É, arroba o Jonathan Marques, não tem outro, é só o Jonathan Marques, segue lá. E você, show, se for pra te seguir, como é que faz?
Arroba show do Vitinho, na rua não me segue não, que vai ficar complicado pra você. E os convidados nossos que a gente tem aqui, PJJP, por favor.
Tá um freestyle da porra a ordem aqui, né? Mas vamos lá. Vamos lá.
Quiser me seguir, não me segue não. Segue meu projeto, arroba HQ Sem Roteiro. No Twitter, no TikTok, no Instagram e no seu coração.
E se quiser me seguir, segue arroba JumboPaulo no Twitter. E também segue o arroba PodcastNicolas, que apesar de ter esse nome e de falarmos geralmente sobre o Nicolas Cage, agora também falamos sobre outros filmes, porque acabaram os filmes do Nicolas Cage.
A gente viu todos, mais de 100.
A gente tem que fazer o dinheiro acontecer, né? Que nem o Super-Homem aí.
É, Nicolas Cage, se você estiver ouvindo, vai fazer filme, porque nossos amigos têm que trabalhar.
Isso, exatamente.
E Silva, e se a pessoa quiser te seguir, como é que ela faz?
É o seguinte, vem aqui na rua Serra de Bragança 395, aberto 24 horas, pode vir. E arroba Silva Zoon na internet. Ô, Rafa, e se alguém quiser te seguir?
Se alguém quiser me seguir, é arroba 1 Rafa Castro em todas as redes, é um por extenso, né, o M. E é isso aí, não esquece de deixar lá teu 5 estrelas no Spotify, manda um e-mailzinho pra gente, comenta lá no Instagram, interage com a gente no Twitter, e vamos nessa, até a próxima.